Meio Ambiente.
A maior tragédia ambiental do Brasil é um crime organizacional com múltiplas causas e com impactos da lama que ainda mancha a foz do Rio Doce 6 meses após o acidente. A tragédia ocorrida em 2015 também deixa lições não só para a atividade de mineração praticada no país, mas também aponta para a necessidade de mudanças no paradigma da ciência. Esses foram alguns dos apontamentos feitos na manhã desta segunda-feira durante o simpósio Desastres do Trabalho da Samarco na Bacia do Rio Doce, atualizando questões. O evento é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG por meio do OSAT, Observatório em Saúde do Trabalhador. A repórter Soraya Fidelis esteve lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Com enfoques variados, membros de entidades e órgãos públicos envolvidos com o rompimento das barragens da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale e a Anglo-Australiana BHP, eles debateram na Faculdade de Medicina essas causas, impactos e desdobramentos do desastre ocorrido em 5 de novembro de 2015, que deixou 19 mortos. Numa perspectiva transdisciplinar, Vinícius, eles lançaram olhares sobre a maior tragédia ambiental do Brasil, que afetou os distritos de Mariana, além do leito do Rio Doce. O auditor fiscal e coordenador da Comissão Permanente do Setor Mineral do Ministério do Trabalho, Mário Parreira de Farias, classificou a tragédia como um crime organizacional. Segundo o auditor fiscal, o acidente não teve uma causa única, mas foi fruto de decisões da Samarco que não foram eficazes para corrigir os defeitos que vinham sendo apresentados ao longo da história da barragem. O coordenador da Comissão Permanente do Setor Mineral do Ministério do Trabalho aponta para a necessidade de mudanças de paradigmas deixadas pelas lições da tragédia ambiental.
A primeira lição é a gente tem que tentar mudar um pouco alguns paradigmas da engenharia, de construção desses negócios. E mudar também paradigmas de exploração mineral no Brasil. Nós vamos ter que continuar explorando minérios com utilização de grande quantidade de água. Mineração não funciona sem água, nesse método de beneficiamento a úmido, usando grande quantidade de água, água limpa, e devolvendo para o ambiente uma grande quantidade de rejeitos. E tomar uma decisão também se nós vamos continuar usando barragem de rejeitos por um método de contenção, um método de alteamento, que a literatura fala que é o método mais inseguro, tanto do ponto de vista estrutural como do ponto de vista ambiental.
Já o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, Marcos Poligano, ele aponta para os danos ambientais do rompimento da barragem que permanecem até hoje devido aos rejeitos que atingiram mais de 40 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo e que chegou ao mar e ainda com a lama que escorre no Rio Doce. O coordenador do projeto Manuelzão da UFMG lamenta também a ausência do Estado na solução do problema que ainda permanece.
Lamentavelmente ainda é muito ruim. O córrego Santarém, onde houve o primeiro rompimento, ele está totalmente assoreado, ele foi totalmente ocupado por esse mar de lama. E nós temos ainda lama descendo pelo Rio Doce como um todo. Então nós temos ainda lama chegando no Espírito Santo e chegando no mar. Isso prova que o processo de degradação e de poluição ele é imediato, mas a solução é lenta, é devagar, é quase parando. E na verdade a grande preocupação hoje é botar essa marca para funcionar, enquanto que o desastre ela está sendo cada vez mais amenizado, diluído, para se perder a identidade disso cada vez a longo prazo.
Mas o coordenador do simpósio Desastre de Trabalho da Samarco na Bacia do Rio Doce, atualizando questões, Tarcísio Pinheiro, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade, aponta que a tragédia também se reflete na formação dos estudantes e nas pesquisas e ainda aponta qual tem sido e vai continuar sendo o compromisso da universidade.
A universidade tem um compromisso também de produzir material do ponto de vista didático, do ponto de vista científico, como livros, vídeos, e promover eventos como esse, né? Então eu acho que o nosso trabalho, ele vai continuar, não tem prazo, e acho que uma coisa muito importante, né, é a gente não afastar esse evento da nossa memória. Então a universidade tem um papel no sentido de resgatar e reviver essa memória o tempo todo.
Na última sexta-feira, Vinícius, começou o PDV, o Programa de Demissão Voluntária dos Funcionários da Mineradora Samarco, que interrompeu as atividades desde o rompimento da barragem de Fundão. O objetivo do PDV é dispensar mais de 1.000 dos cerca de 3.000 funcionários em Minas Gerais e no Espírito Santo. Atualmente, 403 trabalhadores da Samarco estão em Minas Gerais e 648 no Espírito Santo. No último sábado, os representantes de 56 famílias de Gesteira, que é um subdistrito de Barra Longa, que foi destruído pelo rompimento da barragem, elegeram uma área chamada de Macacos, que possui 7 hectares como local onde vão ser reconstruídas as novas casas, a igreja, o salão paroquial e um campo de futebol. Os moradores de Bento Rodrigues, que é o distrito de Mariana mais afetado pela lama, já escolheram a área que vai abrigar o novo distrito no último dia 7 de maio. E segundo o acordo assinado entre a Samarco e a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a empresa tem prazo de até 3 anos, ou seja, até 2019, para terminar a reconstrução. Já os ex-moradores do subdistrito de Paracatu, também por meio de votação, vão escolher em julho a região onde vai ser reerguida a comunidade. É com você, Vinícius.
Tá certo, muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.